Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Rix. Nildo Rix, bom dia!
Estimadíssimo Anderson, estimados ouvintes do Faixa Livre, que prazer voltar aqui a essa tribuna e essa fronteira crítica do jornalismo brasileiro. Estou à tua plena disposição.
Nildo, eu quero te agradecer por mais uma vez estar conosco aqui no programa. Nildo, a situação do país se agrava à medida que a pandemia de Covid-19 avança das capitais para o interior. Essa retomada gradual da economia proposta por muitos governadores e prefeitos tem se mostrado uma verdadeira tragédia, já que não temos nem a recuperação da atividade econômica, já que muita gente continua de maneira responsável em isolamento, e o número de infecções e mortes pelo novo coronavírus atingiu o chamado platô em um patamar altíssimo e lá permanece há meses. O que fazer diante de um cenário como esse, Nildo?
Anderson, repito, privilégio é todo meu participar mais uma vez do Faixa Livre. Veja, aqui tem uma trama entre Bolsonaro, Supremo Tribunal Federal, governadores e prefeitos. Bolsonaro atuou no sentido de ampliar as mortes da classe trabalhadora, que são as que menos podem se proteger, e o Supremo Tribunal Federal bloqueou a ação do governo federal, passando a responsabilidade para governadores e prefeitos. Estes, à sua vez, essa decisão do Supremo Tribunal Federal não era só uma tentativa de bloquear o governo federal, e nem importa agora qual era a intenção daquela corte, né, na qual não tem a menor confiança, mas ela, na prática, permitiu diluir a responsabilidade entre o governo federal, os governadores e os prefeitos, especialmente daqueles prefeitos que têm mais incidência na opinião pública, que são as capitais da República. De tal maneira que nessa trama, quem sai perdendo em qualquer caso são os trabalhadores, que viram o desemprego se multiplicar, e nós vamos chegar aí facilmente, agora nesse mês de setembro, a mais de 20 milhões de desempregados, das quais estão os desalentados, e a redução drástica dos salários. A média salarial no Brasil hoje, segundo os dados do Banco Central, é R$ 1.000. Veja que há um aumento do desemprego, há uma redução da renda daqueles que estão trabalhando, e não há horizonte algum de retomada da atividade econômica. Tal coisa não existe no Brasil, não porque prefeitos abrem e fecham, porque prefeitos confinam e reabrem o comércio. O problema da atividade econômica, em primeiro lugar, ela guarda relação íntima com o desenvolvimento da economia capitalista em escala global. Não há nenhum indício de que haverá uma retomada das taxas de crescimento do produto na China, na Europa e nos Estados Unidos, nem sequer para o ano de 2021. Para o ano de 2020, isso está realmente liquidado. Não há a menor possibilidade. Nenhum apologista completo da ordem burguesa e ultraliberal Paulo Guedes poderia afirmar tal coisa. E vamos então separar aqui o joio do trigo. O desemprego massivo e a queda dos salários e a falta do que os economistas keynesianos ou desenvolvimentistas chamam crescimento econômico não guarda uma íntima relação com a pandemia. Por quê? Porque o grosso dos trabalhadores que produzem mercadoria, seja no setor da metalurgia, no automobilismo, no setor químico, de alimentos, etc., continuaram produzindo e continuaram contaminando a classe trabalhadora. E a despeito dos níveis, em alguns casos, absurdamente, inaceitavelmente elevados de contaminação, o trabalho não cessou. Os sindicatos não fizeram uma greve geral, as centrais sindicais não chamaram tal possibilidade, ao contrário, desapareceu a possibilidade de uma greve geral. As centrais sindicais se caracterizam nesse período de pandemia por uma falta de protagonismo completo da situação brasileira. Então, realmente é uma situação gravíssima dos trabalhadores. E essa situação gravíssima dos trabalhadores corresponde não ao fechamento do comércio, porque até o comércio eletrônico continuou elevando suas vendas. E quando a gente observa que municípios, estados ou mesmo as capitais reabrem, inclusive shopping, o movimento econômico não aparece. E nem poderia aparecer, não há surpresa nisso. Então, o que nós temos que manter nesse período, antes de que a mobilização popular possa ganhar as ruas, antes que os movimentos populares e, sobretudo, que os partidos políticos tenham duas moléculas de lucidez e de compromisso com o nosso povo, convoquem as mobilizações para apressar o impeachment do presidente proto-fascista e barrar a ofensiva ultraliberal de Paulo Guedes, que conta com o apoio completo da coesão burguesa e, nesse contexto, dos principais prefeitos e, nesse contexto, dos principais governadores dos estados, entre eles o do Rio de Janeiro e o de São Paulo, o do Rio Grande do Sul, o de Minas e de vários governadores do Norte e do Nordeste, que estão alinhadíssimos com a proposta de Paulo Guedes. E, do mesmo modo, os meios de comunicação, em particular a Rede Globo, que se opõe de maneira clara a Bolsonaro no aspecto do combate à pandemia, mas oculta, protege e é cúmplice de toda essa ofensiva, dessa guerra de classe determinada por Paulo Guedes contra o povo trabalhador, contra os trabalhadores no Brasil. De tal forma que nós precisamos agora, a esquerda, os críticos, o marxismo, nós que representamos a esquerda radical, que reivindicamos essa condição, é manter pelo menos a lucidez, não perder a lucidez.
Agora, falando propriamente de política, Nildo, o presidente Jair Bolsonaro, depois de se dizer curado da Covid-19, vem há algum tempo adotando uma postura mais ponderada no trato com a imprensa. Tem evitado contato com aqueles seus apoiadores mais radicais na entrada do Palácio da Alvorada, nessa versão que muitos chamam de Bolsonaro Paz e Amor. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, genro do apresentador Silvio Santos, disse que esse posicionamento mais racional, digamos assim, do ex-capitão do Exército veio para ficar. A grande questão, Nildo, é que, ainda que ele meça as palavras, as atitudes do Bolsonaro e de seu governo seguem sendo as mais toscas e lesivas à população brasileira. Desconsiderando esse episódio tragicômico em que o presidente da República apresentou uma caixa de hidroxicloroquina para uma EMA, a reforma tributária que foi entregue ao Congresso na última semana é um ataque frontal ao nosso povo. Não atinge os privilégios e penaliza ainda mais o consumo, deixando os rentistas à vontade para acumular riqueza. É uma vergonha, Nildo.
Bem, Anderson, eu teria um enfoque diferente. Eu não creio que se trate de uma vergonha. E nem creio que o presidente, agora, segundo o seu ministro de comunicação, ele tem uma atitude mais racional. Nós temos que ter clareza e diferenciar sempre aquilo que é diversão, aquilo que atrai a atenção dos críticos lacradores, ou seja, dos lacradores que não são críticos, e aquilo que é essencial. Eu nunca dei muita importância porque Fernando Henrique Cardoso disse Lula, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro. Eu fico olhando o Diário Oficial e, sobretudo, as decisões do Banco Central e do Ministério da Fazenda. Não que outros ministérios não me interessem, mas é aí que está o essencial dos assuntos de Estado, da economia, da política e da cultura. Bolsonaro sempre lançou mão de artifícios como esse, de ameaçar uma EMA com a hidroxicloroquina para captar a atenção pública em algo que é efetivamente secundário, absolutamente secundário. E obviamente que essa versão paz e amor, veja que dano produziu o ex-presidente Lula num país atravessado pela desigualdade. O Lula dizia que ele era o Lulinha paz e amor. Esse bordão, tão cômodo à classe dominante, tão afeito aos interesses da classe dominante, agora pode ser utilizado pelo ministro de comunicação do proto-fascista Bolsonaro. O fundamental é, como você registra aqui, que durante todo esse período, o Ministério do Meio Ambiente não perdeu nenhuma oportunidade para implementar uma devastação definitiva, completa, ampliando a fronteira agrícola, violando a legislação, permitindo crimes ambientais, uma ofensiva contra os trabalhadores do campo, sobretudo suas lideranças sindicais, enquanto ocupa a opinião pública de deputados, senadores, opositores, movimentos populares, com a hidroxicloroquina e o conflito com a EMA em frente ao Palácio, lá em Brasília. O fundamental, como você mencionou, é que Paulo Guedes já mandou uma proposta de reforma tributária que naturalmente vai penalizar ainda mais os trabalhadores e a classe média baixa e vai permitir uma liberdade e privilégios econômicos e tributários ainda maiores para as classes dominantes, para os empresários, para os grandes capitalistas, para as multinacionais. Nós não estamos aqui vendo Paulo Guedes tentar resolver o déficit fiscal, que chega aí aos 600 bilhões, reduzindo todas aquelas isenções fiscais que os governos de Lula e especialmente Dilma concederam aos capitalistas brasileiros, inclusive as multinacionais. Eles não foram retirados durante o governo de Michel Temer e tampouco estão sendo ameaçados por Paulo Guedes. De tal maneira que a reforma tributária, assim como toda a reforma previdenciária, todas essas reformas, elas é que concedem racionalidade ao governo do proto-fascista e à gestão ultraliberal que contempla o apoio da Câmara, do Supremo. Então, em consequência, aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, como diz o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é o Congresso mais reformista da história do Brasil. Ou seja, é o Congresso mais entreguista e mais pró-capitalista. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ele se insubordina, ele se insurge contra algumas decisões presidenciais que não tocam no nervo dos assuntos de Estado e os assuntos de economia, nem sequer os da política externa. E dá curso livre, inclusive para as privatizações. A mídia, quer dizer, a imprensa livre, tão festejada pelos liberais de direita e também pelos liberais de esquerda, dão uma cobertura midiática total, de tal maneira que aquilo que é essencial não ganha destaque no noticiário. E essa é a racionalidade do governo Bolsonaro: ocupar a opinião pública com questiúnculos, enquanto passa a boiada das questões essenciais no outro lado, bem longe da atenção pública.
Você acredita que algum governante deste país terá coragem para tributar as grandes fortunas e estabelecer um imposto sobre as heranças, Nildo? É possível se desfazer esse verdadeiro conluio entre a cúpula do poder político e econômico no país?
Entre a cúpula do poder político, do poder econômico e do judiciário brasileiro. Vamos incluir aí todos os poderes da República. A despeito da insistência, ainda tímida, na última eleição presidencial, e que agora começa a emergir no campo do liberalismo de esquerda, defendendo que é preciso tributar a herança, tributar as fortunas, tributar o lucro, a grande verdade é que uma medida nessa direção não pode ser tomada dentro da República Burguesa. Isso é uma tarefa para a Revolução Brasileira. Agora, na medida que se instaurar isso na Revolução Brasileira, nós vamos discutir não o tributo, mas a própria propriedade. Nós vamos descobrir, discutir não apenas a tributação de herança, mas discutir a concentração da propriedade. De tal maneira que nós temos que fazer aqui estabelecer um novo horizonte, Anderson. O nosso problema não é um problema de política tributária e nem estamos afeitos àqueles que colocam o diagnóstico da crise brasileira a partir de uma crise fiscal. A nossa é uma crise de natureza financeira, cujo epicentro é o assalto ao Estado promovido por múltiplas formas, privatização, política cambiária, política fiscal, todos os instrumentos de política econômica e, sobretudo, a especulação com a dívida interna e o negócio suculento da dívida externa, contratada por empresas multinacionais e por empréstimos internacionais, como aquele realizado pela Reserva Federal dos Estados Unidos alguns meses atrás, que concedeu ao Brasil 60 bilhões de dólares para dar uma estabilidade momentânea para a moeda. Então veja, ainda que a esquerda liberal possa, nas próximas eleições, levantar a bandeira de uma política fiscal menos injusta ou que se aproxime de algumas bandeiras como tributar a herança ou tributar o lucro ou tributar os dividendos dos capitalistas, isso é irrealizável nos marcos dessa república. E isso pode ser um artifício para mobilizar a opinião pública em termos eleitorais. Mas o que nós vimos desde 94 foi uma concentração da propriedade, tanto no campo, com a expansão da fronteira agrícola, especialmente dos dois governos da presidente Dilma, como a propriedade urbana, que a renda da terra cresceu violentamente no Brasil e a tendência do desenvolvimento capitalista global, que vai pressionar para a produção de alimentos e a consolidação do Brasil como um país meramente exportador de produtos agrícolas e minerais, isso vai fazer, de acordo com os preços internacionais, subir a renda da terra. E, portanto, vai mover, na medida em que o capitalismo rentístico continua turbinando a vida nacional, vai continuar colocando a renda da terra urbana e rural como um elemento de propriedade fundamental de reserva de valor e de produção de mercadorias, naturalmente. Veja, então o problema aqui, a esquerda liberal teria que ter colocado isso com muito mais força já há mais tempo, mas como olhando não a possibilidade de efetivá-la numa medida no Congresso Nacional, numa maioria eventual, ou até mesmo na eleição de um governo progressista ou com alguma vocação reformista, mas colocar no horizonte o problema da propriedade no Brasil, porque é isso que nós temos que voltar a discutir. Como desde 94, tanto no campo como na cidade, a propriedade está mais concentrada. Isso faz parte de uma economia política que está em curso e que uma política tributária mais ofensiva não resolve. Inclusive, no limite, nós poderíamos ter uma política tributária que grave, que toque nesses supostos privilégios e aumentar, inclusive, o preço da terra e não fazer justiça nenhuma. E só, marginalmente, melhorar a situação fiscal do governo. Portanto, sou muito cético sobre essa possibilidade, ainda que possa conceder razão ao liberalismo de esquerda, que essa deve ser uma bandeira discutida, desde que o horizonte seja recolocar o tema da propriedade no debate público.
Por falar em economia, Nildo, o ministério do Paulo Guedes é que sofreu baixas importantes nesse mês de julho. Tivemos as saídas do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, do diretor da Secretaria Especial da Fazenda, Caio Megali, e o pedido de demissão do presidente do Banco do Brasil, o Rubem Novaes, uma figura que permitiu a entrega de uma carta de crédito da instituição que vale 2,9 bilhões de reais por 371 milhões ao BTG Pactual, banco que teve como sócio o posto Ipiranga do Jair Bolsonaro. Eu gostaria que você emendasse nessa resposta, Nildo. Primeiro, o seu comentário a respeito desse crime que foi a cessão da carteira de crédito do BB a preço de banana para uma instituição privada. Depois, como fica a situação do Paulo Guedes em meio a essa debandada no Ministério da Economia?
Bem, Anderson, aqui nós temos que retomar duas coisas de fundo, duas questões estruturais da mais alta importância. O Estado, já anotou Marx há muito tempo, é o comitê de negócios da burguesia. Todos aqueles que supunham que a luta pela hegemonia dentro da ordem burguesa, sem a luta contra a ordem burguesa, encontraria no Estado um terreno de disputa para as forças populares, foram derrotados pela experiência histórica recente. O fracasso histórico do PT, sua debacle completa na vida política nacional, é a derrota não apenas de Lula, de Haddad, de Gleisi Hoffmann, de Palocci, dos corruptos abertos e dos não comprovados e até mesmo dos inocentes dentro do PT, mas o fracasso de uma tentativa de mudar o quadro de profunda dependência, de subdesenvolvimento, de falta de soberania, de justiça social nos marcos da ordem burguesa. Eu não sou um daqueles que ficam todos os dias colocando o dedo, apontando em riste para o petismo, apenas como um fracasso moral, ainda que esse fracasso moral seja eloquente, sobretudo agora muito visível para as classes populares, em especial para a classe trabalhadora. Mas, sobretudo, para aqueles que supõem, ingenuamente, que podem, em outros partidos e com outras experiências, tentar realizar uma ruptura, uma superação da dependência do subdesenvolvimento e da desigualdade brasileira por dentro do sistema. É essa tese que fracassou sobremaneira e é sobre ela que nós temos que colocar a atenção. Isso é a base pela qual esse postulado, Anderson, é o que me anima a analisar todas essas baixas do governo. São burocratas, são homens do capital que foram convocados por esse governo porque eram homens do capital. Acumularam experiência e, sobretudo, segredos de Estado, que levarão para o que eles chamam de iniciativa privada, ou seja, para os capitalistas. Não é um dado novo no Brasil. Capturar os segredos do Ministério das Minas e Energias, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério dos Transportes, do Ministério da Fazenda e, sobretudo, do Banco Central, para depois operar no sistema capitalista, é uma norma desde sempre. Que não há mecanismo de quarentenas e outros mecanismos institucionais que possam resolver. Observe, Ilan Goldfarb, que foi o último presidente do Banco Central, ele é o diretor-presidente do Crédito Suíço no Brasil. Ora, um homem que sabe todos os segredos do Banco Central, quem são seus concorrentes, qual a capacidade de ação de cada grupo financeiro no Brasil, conhece todos os segredos do Estado. E agora é o diretor-presidente do Crédito Suíço. Ora, é óbvio que levou todos os segredos do Estado para benefício da acumulação de caráter privado e de um banco internacional. Todos eles serão substituídos por burocratas que têm a mesma trajetória e que alcançam o mesmo objetivo: se inserir no Estado, acumular seus segredos e voltar com o passe mais caro para os capitalistas. Farão carreiras sempre exuberantes, fazem parte de uma burocracia estatal que vive à sombra dos grandes capitalistas nacionais e internacionais, estafam o Estado e aparecem na grande mídia como sábios. Observem como todos esses banksters, essa mistura de banqueiro e gangster das finanças, né, para usar aqui uma expressão popular que não tem rigor teórico, mas tem legitimidade histórica, a gente observa que todos eles gozam de uma credibilidade nos meios de comunicação, nos grandes monopólios, na Globo, na Bandeirantes, em todas as televisões, na Record, etc., que é verdadeiramente espantoso. Rádio, jornal e televisão concedem páginas e reforçam a credibilidade pública de personagens que são detestáveis do ponto de vista político, que são incompetentes do ponto de vista de um saber econômico, mas que são absolutamente eficazes na arte de assaltar o Estado e acumular na iniciativa privada. Essa reputação não é algo novo. Eu já disse aqui no Faixa Livre e repito, até mesmo Adam Smith, na Riqueza das Nações, mostrou que essa é uma operação básica da classe dominante. Esse comportamento foi típico do século XVIII, atravessou todo o século XIX, é vigoroso no século XX e está no século XXI, dando lições claras. Paulo Guedes não terá o menor problema em remontar uma equipe e nem nós poderemos ter saudade de nenhuma dessas figuras que continuam debilitando o Estado brasileiro, dando um perfil cada vez mais capitalista e acumulando riqueza na vida privada.
Agora, Nildo, uma coisa que pode enfraquecer o governo Bolsonaro é esse inquérito das fake news que corre lá no Supremo. À esteira dele, algumas redes sociais tiraram do ar perfis de militantes radicais bolsonaristas, Só que, para a surpresa de muitos, a Advocacia Geral da União recorreu dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, é o governo federal tentando reverter uma decisão judicial para favorecer criminosos que compartilham notícias falsas na internet. Isso é bem a cara do governo de Jair Bolsonaro, né, Nildo?
Bom, sem dúvida que é a cara do governo Bolsonaro, mas é a cara também dos tribunais. Ora, vamos ao ponto central. Vamos supor que eliminamos o mecanismo das fake news e que se penalize, inclusive, alguns responsáveis pela última eleição que influenciaram a opinião pública, embora não foram a causa da decisão do resultado eleitoral. Vamos supor que não existam mais fake news. Nós estaríamos num mundo melhor, mais equilibrado do ponto de vista da comunicação, restariam todos os monopólios. O fake news, ele é um instrumento que precisa ser observado a partir de uma outra ótica. A ótica de George Sells, a ótica de Walter Lippmann, a ótica de Chomsky e a ótica de George Orwell. A ótica, aqui no Brasil, de Lima Barreto, que mostrou nas recordações do escrivão Isaías Caminha, como se comportava aquele jornal na qual um dos seus personagens trabalhou, que era chamado O Globo, um romance de 1904. Observe, ainda que o mundo não fosse feito de fake news, ainda que tal realidade não existisse, bastaria o jornalismo aí para manufaturar a opinião pública em favor dos interesses dominantes, reproduzir a ideologia e criar, no máximo, uma consciência ingênua, abrindo espaço para um liberalismo de esquerda, que frequenta esse pluralismo próprio da Rede Globo nas questões identitárias e na CNN, agora fazendo um papel mais ofensivo nessa direção, e simulando um pluralismo que está restrito às questões de ordem cultural, e eu afirmo aqui, hierarquicamente de menor importância em relação ao tema da política externa, em relação ao tema do controle do território, em relação ao tema da gestão da economia, em relação ao tema da gestão da saúde, da educação, dos pontos estratégicos que estruturam uma nação. Então, a decisão, tanto do Procurador-Geral da República, não me espanta no mínimo, como tampouco me espanta qualquer decisão da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal, para o qual eu não dou uma gota, uma molécula de confiança. Essa gente, eu repito aqui, algo, uma verdade histórica. Não há crime contra o país que não contou historicamente com a participação da Corte Suprema. Isso continua existindo aqui. Só um liberalismo de esquerda muito tosco, um liberalismo de esquerda cativo de uma consciência ingênua, é que ainda fica apostando nas contradições ou nos eventuais antagonismos de uma institucionalidade que no seu conjunto está apodrecida. O bom comportamento da família Bolsonaro, em especial do proto-fascista, eu diria que se deve menos a esse processo e muito mais pelo fato de que Queiroz foi preso, fez uma delação premiada e que talvez ali exista um mapa para desmascarar os vínculos criminosos, eventualmente criminosos, todas as suspeitas que são discutidas mais ou menos na grande imprensa, nos monopólios, para fazer Bolsonaro entrar num terreno de negociação com o Congresso, com a Corte e com os monopólios midiáticos. Mas é isso que tornou o presidente um pouco mais cauteloso. É isso que fez o presidente se integrar cada vez mais com a banda podre do Congresso Nacional, que é a sua maioria de deputados, ao negociar com o que se chama o Centrão. Ora, o Centrão é um conjunto de deputados e senadores dóceis aos capitalistas nacionais e internacionais. É com essa gente que eles estão negociando, e que é a grande maioria do Congresso Nacional, composto por deputados e senadores. De tal maneira que essa ligeira mudança de conduta de Bolsonaro, ela ainda continua operando nos marcos da ordem.
O que está a todo vapor, Nildo, pelo menos no campo da centro-direita, são as negociações para uma candidatura à sucessão de Jair Bolsonaro em 2022. O Democratas e o MDB, por exemplo, já anunciaram essa semana que deixaram o Centrão para poderem atuar livremente no Congresso. Já há quem diga que este é um primeiro movimento para se descolarem do ex-capitão do Exército em direção ao apoio de João Dória, do PSDB, nas eleições presidenciais daqui a 2 anos. Como é que você interpretou esse movimento dessas duas legendas, que representam como ninguém o fisiologismo da política nacional?
Bem, Anderson, essa é uma questão muito importante que merece atenção pública e uma análise mais criteriosa. É óbvio que a emergência... O que nós tínhamos no Brasil? Nós tínhamos um sistema petucano. Petistas e tucanos administravam o país, a ordem burguesa, através da economia política, do plano real, uma negociação permanente com o Partido Democrata dos Estados Unidos e atacando apenas marginalmente o tema da desigualdade aqui, o que eu chamo a digestão moral da pobreza através das políticas sociais focalizadas ou universais, que atendiam uma parte mínima da população. Muito bem, esse sistema se esgotou, e se esgotou porque o petucanismo acabou na última eleição. No seu lugar, emergiu o quê? Emergiu um ultraliberalismo encabeçado pelo próprio fascista Bolsonaro, que se encontra na presidência da República. Esse ultraliberalismo cancelou para sempre o poder do PSDB. O PSDB está ressurgindo através do governador Dória com uma nova configuração. Todos aqueles tucanos de alta plumagem que prestavam um certo charme à social-democracia paulista, porque ela era basicamente isso, como extensão no Ceará, lá com o Gerissati. O fato é que José Serra está nos tribunais, outros morreram e o presidente Fernando Henrique Cardoso está aposentado no seu apartamento. Os tucanos de alta plumagem desapareceram. O petismo, por sua parte, está debilitado. Lula está completamente fora do combate. Pela decisão das cortes, pela idade, porque não tem mais o que dizer. Se você assistir uma entrevista do Lula, além de um moralismo barato e desbotado na defesa dos pobres, o ex-presidente não tem o que dizer, é incapaz de uma análise crítica da situação brasileira, exceto fazer recordações do seu próprio governo, como se o passado pudesse ordenar, por ele mesmo, o futuro. Não pode. Nesse interim, contra a força do proto-fascista e ultraliberalismo do Paulo Guedes, se reconfiguraram as forças. Nasceu um liberalismo de direita, que não é o ultraliberalismo. Esse liberalismo de direita pode ser visto com o Witzel no Rio de Janeiro, por mais complicado que ele se encontre agora nos tribunais. E, naturalmente, pelo coração burguês do Brasil. São Paulo sempre será uma peça de discussão estratégica na sucessão presidencial. E o improviso que nós vimos na última eleição não se repetirá nas próximas. De jeito algum, estou afirmando categoricamente. A polaridade petucana foi substituída, portanto, por uma nova polaridade. O ultraliberalismo do proto-fascista e o liberalismo de direita, encabeçado por Dória e por um conjunto de governadores que vai envolver, eventualmente, o governador do Rio Grande do Sul, o governador do Paraná, o governador, outros governadores do norte e do nordeste do Brasil. Você veja que, e prefeitos, né, muito importante, essa eleição de 2020, ela é importante para prefeitos só porque ela ordena os comitês eleitorais para a presidência da República e configura o leque de alianças possíveis. Então, esse quadro, essa polaridade, Anderson, é o que vai dirigir a vida brasileira agora. Hoje, 29 de julho, eu estou afirmando categoricamente, essa nova polaridade isola o liberalismo de esquerda. O liberalismo de esquerda, indicado por quem? Indicado pelo PDT de Ciro Gomes, indicado pelo petismo de Haddad, um liberal das cabeças aos pés, e indicado, inclusive, pela maioria que conforma hoje o meu partido, o PSOL, cuja expressão está cada vez mais se adequando a esse liberalismo de esquerda, cuja última resolução do Diretório Nacional já caducou por completo. Marcelo Freixo, aí no Rio de Janeiro, que pretendia uma frente antifascista, uma frente ampla de esquerda, não só não conseguiu viabilizar, como inclusive se retirou da campanha. Veja como essas resoluções do liberalismo de esquerda não conseguem se sustentar entre uma reunião do Diretório Nacional e a subsequente. Essa é a grande dificuldade. Hoje, 29 de julho, repito, nós estamos visualizando um grande isolamento do liberalismo de esquerda, que conforma tanto a aposta de Haddad no PT, de Ciro Gomes, como do meu partido. Vamos amargar resultados eleitorais gigantescos. E podemos, inclusive, não só amargar um resultado eleitoral terrível, adverso, mas, sobretudo, uma nova derrota política, se não apontarmos para as grandes maiorias nesse processo eleitoral um novo horizonte de radicalismo de esquerda, que é o único que pode apresentar uma alternativa para a maioria da população. É o que eu chamo as teses da Revolução Brasileira. Ou nós indicamos esse novo horizonte ou ficaremos sobre o guarda-chuva daqueles que se opõem ao governo. Não seremos nós o protagonista, mas o governador de São Paulo.
Enquanto isso, Nildo, a esquerda segue patinando. Conversamos aqui nessas duas últimas semanas no programa com os presidentes do PT, do PDT e do PSB, três dos principais partidos do campo da centro-esquerda. Todos eles ressaltaram a necessidade de união contra o bolsonarismo, mas não ficou evidenciado nenhum interesse na construção de um projeto de país genuinamente progressista que una as legendas. É a mesma história de sempre, não é, Anildo? O desejo de chegar ao poder desse pessoal se coloca à frente das necessidades prementes da nossa população.
Bem, Anderson, eu faria... A tua pergunta só corrobora o que eu disse anteriormente, né? Mas eu faria uma pequena correção. Se eles tivessem uma ambição de poder, eu estaria com eles. Mas eles têm só uma ambição de governo, que é algo muito diferente, substancialmente rebaixado. A esquerda brasileira, há muito tempo, abandonou um projeto de poder e se aferrou a exclusivamente projetos de governo. Por isso que domina o criticismo parlamentar e por isso que domina um programa que está sempre disposto e sempre vocacionado a tentar arrumar, a tentar dar ordem a uma república que está apodrecida de cima e embaixo. Isso põe, ingenuamente, contra toda a experiência histórica e contra toda a teoria crítica, que é possível sair do subdesenvolvimento e da dependência com todas suas mazelas sociais, seu atraso tecnológico, seu colonialismo cultural, com a nossa posição na divisão internacional do trabalho, com governinhos que estão mais preocupados em fazer filantropia do que enfrentar a classe dominante no interior da nação. Veja, eu tenho postulado há algum tempo, e talvez tenha dito já aqui no microfone do Faixa Livre, que todo aquele, se o liberalismo de esquerda quer realmente governo, terá que ter muito claramente um projeto de poder. Se não tiver um projeto de poder, não sustenta governos. A grande questão que a destituição da presidente Dilma nos mostrou foi precisamente essa dialética. Não só que o PT não conseguia equacionar os dilemas da luta dentro da ordem contra a ordem, mas não conseguia sequer sustentar a ofensiva da direita para a destituição da presidente Dilma se não tivesse um projeto de poder político. E ocorre que o liberalismo de esquerda não tem um projeto de poder político. É isso que eu postulo, o espaço histórico, a necessidade imediata da Revolução Brasileira. É isso que nos faz afirmar a necessidade premente, imediata, de um projeto revolucionário. Nós entramos numa época da Revolução. Agora, é claro que isso não é uma conjuntura revolucionária. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, fica preocupada em querer ganhar um espaçozinho na Câmara de Vereadores, eleger uma bancadazinha de deputados estaduais e federais, e considerar o final do processo, que inclusive fomos vitoriosos, como o PSOL supôs que aumentar a bancada federal era uma vitória. Olha, proclamou isso no momento em que um proto-fascista chegou à presidência da República. E que depois nós fomos massacrados no Congresso Nacional de maneira acachapante, foi muito claro isso. Então, se esses partidos que você mencionou, o PT, o PDT e o PSB, estivessem dispostos a lutar pelo poder, eu estaria com eles. Mas eles estão tão somente interessados em governos. E pior, ao lutar por governos, não possuem um projeto estratégico de poder. E, portanto, não vão chegar aos governos, e se chegarem não podem mantê-los, ou porque abandonarão tudo o que disseram nas eleições, ou porque serão derrotados numa próxima disputa eleitoral pela direita, ou, de maneira mais catastrófica ainda, serão derrubados sem luta, como foi a vergonhosa posição da presidente Dilma, que foi de uma covardia na presidência da República, inaceitável, e muito claramente plástica da situação do que é esse liberalismo de esquerda. Então, esses partidos todos estão de olho na próxima eleição presidencial. O PDT de Ciro Gomes supõe que o Ciro pode herdar o espólio do petismo porque ele é um político sem corrupção. O PT pensa que pode se renovar através de Haddad porque ele agora trabalha no INSPER e é um liberal da cabeça aos pés. E o PSB é um ator coadjuvante, que não tem um quadro nacional capaz de encantar as massas, nem um programa, nem estrutura, e será mais um ator coadjuvante como foi até agora.
Para encerrar, Nildo, eu gostaria que você abordasse um tema que os nossos ouvintes têm nos cobrado muito e com razão nos últimos dias, que é esse escândalo do Banestado, um esquema de evasão de divisas ocorrido no início dos anos 2000 que envolvia doleiros ligados ao PSDB e uma instituição financeira que pertenceu ao governo do Paraná e foi posteriormente vendida para o Banco Itaú e que voltou à tona recentemente. O que é que você pode dizer aqui para os nossos ouvintes a respeito deste episódio que pouco foi repercutido pela mídia dominante?
Te agradeço a pergunta, Anderson. É muito importante requentar essa matéria, chamemos assim, segundo os críticos, não é? Mas, sobretudo, valorizar a memória e a luta política nacional se deve, em grande medida, a gente como senador Requião e, sobretudo, nesse aspecto, a Rômulo Maia, lá no Duplo Expresso. E é muito bom que o Faixa Livre tematize esse tema. Ora, são crimes gigantescos. O crime do Banestado significa, em primeiro lugar, colocar no centro da atenção a operação do Banco Central, que, através de uma carta circular 5, que era um mecanismo criado lá atrás, né, durante a ditadura ainda, como uma forma de algumas pessoas mandarem para fora dólares, e sobretudo não residentes, né, mandarem para fora dólares, isso foi utilizado em larga escala para que a burguesia brasileira colocasse bilhões de dólares lá fora. Nos termos da época, 32, 33 bilhões foram para fora. Baseado numa carta circular, ao arrepio da legislação, de maneira totalmente ilegal, não só irregular, como querem alguns juristas interessados, ilegalmente, todos teriam que estar na cadeia. Não só pagar os impostos devidos, mas prestar contas. E está aí a lista. O que, que é importante agora? Que a lista daqueles que fizeram com nome, endereço e quantias estão colocados para a opinião pública julgar. Em seguida, precisamente no período dos tucanos, o que, que aconteceu? Os tucanos legalizaram isso ao abrir a conta de capitais e permitir que legalmente os capitalistas mandassem para fora. Enquanto exportavam e consolidavam aqui dentro, manufaturavam a opinião pública em favor de uma moeda forte, que seria o real, que era naturalmente uma ilusão, uma ideologia a ser vendida para precisamente garantir os privilégios dos capitalistas aqui, do rentismo, eles permitiram que aquele mecanismo, outrora considerado ilegal, se transformasse, à luz da teoria econômica, como uma grande conquista da política pública, ao fazer a remessa, a conta de capitais abertas e eliminar qualquer possibilidade de regulação do câmbio. Os economistas prestaram aí o serviço de ideólogos claros. A burguesia continuou mandando dinheiro para fora. As marcas daquele crime, no entanto, seguem sendo marcas criminosas e, portanto, teriam que ser apuradas. Se nós tivéssemos tribunais, se nós tivéssemos efetivamente uma imprensa interessada nos assuntos públicos e interessados em combater a legalidade, esse tema do Banestado estaria sob atenção pública. Mas veja, não só contou com a liberalidade do Banco Central, dos economistas, de todos os seus diretores, alguns famosos, né, com uma certa trajetória, a grande maioria virou banqueiro, inclusive, que tem recurso, especulação, atuam em corretoras, em fundos, etc., né? Em empresas de investimento que estão aí se pavoneando todo dia, fazendo lives com ministros, etc. Toda essa gente que está aí, ela também foi corroborada depois no governo Lula. O petismo poderia ter investigado a fundo esse tema e deveria tê-lo feito, e naturalmente não foi por falta de informação. Todas as figuras mais importantes tiveram acesso a essas informações. Essas informações, na mão de Lula, de Zé Dirceu, do ministro da Justiça, de todos, acho que o Márcio Tomás Bastos, se não estou equivocado aí, o primeiro ministro de Justiça do presidente Lula, todos eles deveriam estar até o fundo investigando essa matéria e trazendo à luz pública. Eles foram cúmplices disso. E não vamos esquecer aí Meirelles, né, o presidente do Banco Central durante todo esse tempo. Portanto, tucanos, petistas, foram todos eles, nas altas cúpulas, coniventes com esse crime. E isso teria que ser investigado. Não foi investigado. Agora, por que que esse tema é um tema atual? Porque a transferência de valor permanente daqui para fora é a regra de uma economia como a nossa. É uma regra do capitalismo dependente e rentístico que ganhou a hegemonia precisamente em 94, deu a hegemonia lá em 94 para a fação financeira. Veja, o rentismo que eu estou dizendo aqui, Anderson, não é o fato de que tem alguém que vive de renda. Não é isso. Todas as frações do capital, o capital industrial agonizante, o capital agrário, o capital comercial e especialmente o capital bancário, coordena, sob a égide desse último, esse assalto ao Estado e mantém o Banco Central, o Ministério da Fazenda, cativo dos seus interesses. Pode ser Palocci, pode ser Malan, pode ser Henrique Meirelles, pode ser Ilan Goldfarb, pode ser o neto do Roberto Campos, pode ser qualquer um. Esses burocratas, todos eles, iniciados do mundo das finanças, homens ricos, homens que cotizam em dólar, que possuem contas bancárias gordas, robustas, essa gente opera para esse sistema, que teve, no caso do Banestado, um escândalo gigantesco que não pode sair da memória pública, que não pode sair da memória histórica, como um exemplo contundente de assalto ao Estado, que agora, sob nova legislação, utilizam os mesmos meios.
Nildo Ourix, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson, meu camarada, muito obrigado. É um privilégio voltar sempre ao Faixa Livre, um programa pelo qual eu tenho uma grande estima, consideração. Um grande abraço a você. Estou com saudades de estar no Rio de Janeiro e comparecer aí ao prédio e ao edifício da Bandeirantes para a gente conversar e discutir esses temas da pátria grande, do Brasil, de uma maneira crítica. Um privilégio, um grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes.
Conversamos aqui com o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.